Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia aí. Em Hebreus capítulo 11. Algum problema aí, irmão? Algum problema aí, irmão? Hebreus capítulo 11. Nós falamos esses dias preocupados em relação à fé. Né? Parece que Deus quis chamar a nossa atenção em relação à fé. Né? A fé é um fundamento. É um fundamento, ou seja, é o alicerce, a base, é a fé. A partir do momento em que a pessoa perde a fé, a casa cai. Não é? A fé é um dom de Deus. É um fundamento, é a base. Não tem como... Aqui fala que sem a fé é impossível você agradar a Deus. Porque Deus, você, sem a fé é impossível você ter fé. Sem fé é impossível você ter fé. Né? Toda coisa relacionada com Deus depende da fé. Porque Deus... Você não vê, você não pega, Deus, você, ele é, vamos dizer assim, abstrato, né? Então, sem fé, as coisas de Deus se tornam impossíveis para nós. Porque a fé... é o fundamento, é a base do nosso relacionamento com Deus, é a fé. E aqui diz assim, no capítulo 11, no versículo 1, diz assim, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então, duas coisas importantes. A fé é a base, é o fundamento daquilo que você espera, e a prova do que você não vê. Amém? Então, como é que a gente vai explicar isso? Como que nós vamos explicar isso? Por exemplo, no versículo 7, diz que Noé, no versículo 7, diz que Noé, ele foi avisado divinamente, ou seja, sobrenaturalmente, Noé foi avisado das coisas que iam acontecer, e que ele, para se salvar, teria que construir a arca. Né? Às vezes a gente pensa assim, que Noé recebeu os projetos, né? Arquitetônico, estrutural e tal. Não, Noé não teve nada que ele pudesse pegar. Noé não teve nada que ele pudesse segurar. Porque senão não seria pela fé. Ele foi, deve ter tido uma visão, deve ter tido um sonho. Ele foi avisado sobrenaturalmente das coisas que iam acontecer. E o que ele tinha que fazer. Amém? Então, essa relação dele era com Deus. Ele acreditava que aquilo tinha vindo de Deus. E ele tratou de fazer, ele tratou de realizar aquilo que ele foi avisado. Olha, vai acontecer isso. Mas vocês concordam que é uma coisa que não era fácil para ele? Nunca tinha chovido na terra. Aí ele foi avisado de que ia chover. Ia chover muito, ia chover de tal forma que ia inundar tudo. E que ele providenciasse uma arca, a arca da forma como foi mostrada para ele, talvez numa visão, foi mostrada para ele. Então, qual era a base que ele tinha? O que que ele esperava? Aí ele passou a esperar aquela chuva. Ele passou a esperar aquela chuva. Vai chover, né? E o tempo foi passando. Imagina a pressão sobre ele. Pois vai chover. Olhar para o céu, nada de sinal de que chuva, de nada, etc. Mas vai chover. E vai ser assim, etc. tal. Né? Ele esperava a chuva. E aí foi. Ele nunca tinha visto. Mas nunca tinha chovido, como é que ele tinha visto? Como que ia ser? Ele não viu nada. Ele tinha, com certeza, uma ideia de como ia ser a coisa. E ficou ali, ficou esperando. A base, o fundamento que ele tinha era só a fé. Vai chover. Se não chovesse, ele ficava desmoralizado, ele ficaria desmoralizado, se não chovesse, ele ia perder tudo aquilo, etc. Ele ia morrer, dar um tiro na cabeça, sei lá. Não funcionou. Então, fé é assim, gente, fé não é fácil uma coisa, não é fácil. Tá? Versículo 8 diz que pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que ele havia de receber por herança, mas ninguém mostrou para ele o lugar, ele não tinha GPS. Ele teve uma revelação, ele teve alguma coisa, um sonho, um negócio. Falou para ele: olha, pega a sua família e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele passou a esperar. Então diz aqui que a fé é o fundamento das coisas que esperam. Ele passou a esperar. O que que ele passou a esperar? Vai para uma terra que eu vou te mostrar. vai para um lugar que eu vou te mostrar. Então ele passou a caminhar, e o que que ele esperava? Hã? O que que ele passou a esperar? A terra. E ele morreu, esperando essa terra. Morreu na fé, ele morreu crendo, ele morreu. Deus vai cumprir a promessa? Será que Deus vai cumprir? Por que que Deus não mostrou para ele antes? Porque a terra era impossível de ser mostrada antes. A terra que Deus ia mostrar para ele era impossível de ser mostrada antes. Deus deu para ele todas as dicas de qual terra seria. Falou para ele: olha para frente, olha para o lado, olha para trás. Toda essa terra eu te darei. Então ele teve todas as dicas, tudo, para mostrar para ele que terra seria. Mas ela não foi vista. Por que que ela não foi vista? Porque a terra que Deus prometeu para ele era impossível de ser mostrada. É uma terra que ainda estava por vir. Todos que esperaram por essa terra morreram sem ver essa terra. Porque essa terra ainda não chegou. Nós ainda estamos com a mesma esperança de uma terra que Deus prometeu. Ela não pode ser mostrada. Não tem como ela ser mostrada. Então nós... A terra, essa fé, esperar por essa terra, continua sendo esperada. Eu estou só explicando a questão da fé. A fé, o que que você espera de Deus? O que que você espera de Deus? Não é? Qual é a razão da sua fé? Por que que você acredita? Você espera alguma coisa de Deus? Engraçado, como que a pessoa vive se ele não tem uma fé? Como que uma pessoa vive se ele não espera nada, se ele não tem uma fé, não tem nada? Ele não vai ter como se relacionar com Deus. Não tem como ele se relacionar com Deus. Ele não espera nada, ele não tem fé. Ele não precisa, ele não tem fé em Deus. Ele não está esperando nada. É uma coisa que não se vê. Uma coisa que não se vê. Essa terra que Deus prometeu para ele, não se via. Mas ele continuou crendo. No versículo 18, tem um fato também que ajuda bastante. Sendo-lhe dito: em Isaac será chamada a tua descendência. Em Isaac será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar. Então, primeiro Deus pediu Isaac. Não, primeiro Deus falou para ele: olha, né? Em Isaac, você vai ter um filho, e esse filho vai ser o herdeiro. Em Isaac será chamada a tua descendência. Você vai ter uma família, você vai ter um punhado de gente que vai nascer, ser descendente seu. Aí veio o filho Isaac. Aquele era o descendente. Tanto é que Ismael nasceu, mas não servia, porque Ismael não era filho legítimo. Ele falou: você vai ter um filho legítimo, e esse filho seu vai ser o seu descendente. Aí passa um pedaço, Deus vem e pede o filho. Deus vem e pede o filho. Abraão falou: não, eu posso fazer do jeito que Deus está mandando, Porque se esse menino morrer, Deus vai ter que ressuscitar ele. Porque ele disse para mim que esse Isaac ia viver, que ia ser o descendente. A fé dele foi provada naquele momento. A fé dele foi provada. Deus falou. Então, Deus, se Deus falou, vai cumprir. Se Deus falou, vai cumprir. Amém? Um dia, Deus me deu um sonho, no começo da minha carreira, Deus me deu um sonho, que é a história do peixe. Não vou contar a história do peixe aqui, porque muita gente sabe a história do peixe. A história do peixe. Né? Quer dizer que enquanto... Enquanto Deus não falar para mim assim, ó, chegou. Eu preciso continuar crendo que o peixe está caminhando. O peixe está caminhando. Aconteça o que acontecer, haja o que houver, custe o que custar, eu preciso confiar, acreditar que o peixe vai chegar. Então é assim a questão da fé. Normalmente você precisa, é bom que você tenha uma palavra de Deus para que você creia naquela palavra. Então, ora, pede. Senhor, fala comigo, me dá uma palavra. Também já contei para vocês aqui a história de da Marizinha, uma menina lá da comunidade, que ela teve uma palavra de Deus, que iria se casar com... Foi a palavra de Deus que deu para ela. Né? A gente não vai discutir. A palavra que às vezes Deus dá é a mais estranha. Mas aí Deus deu uma palavra para ela, que ela iria se casar com um estrangeiro. Todo mundo, estranho demais. Mas ela confiou. O único estrangeiro que tinha lá, que naquele tempo a gente não buscava gente para casar lá fora e trazia para cá, não. Casava com os que estavam ali no meio. Né? Hoje é que o pessoal está buscando lá fora. Então, a Maricinha só tinha uma pessoa lá entre nós que era estrangeiro. E esse estrangeiro que tinha lá era noivo. E o noivado ia bem, estava tudo bem, tal, etc. Bom, para resumir, a Marizinha, hoje, ela mora nos Estados Unidos, é casada com esse estrangeiro. O noivado acabou, passou um tempo, e ela firme ali, passou um tempo, ela foi e namorou com o rapaz, que era o estrangeiro, e casou com o estrangeiro. Eu conversei muito com ela antes. Ela realmente teve, ela entendeu. E Deus deu para ela uma passagem das Escrituras. E ela entendeu que a resposta estava ali. E o único estrangeiro era aquele caboclo. Então, gente, a fé, primeiro você, a fé em Deus. Deus fala alguma coisa, pode aqui às vezes falar aqui entre nós. Se você acredita, você precisa então acreditar naquilo, confiar, então a fé é o que você espera? É aquilo que você creu. Né? Qual é o fundamento daquilo? Deus falou isso, então eu tenho... É a base, porque eu acredito que Deus falou isso. Deus me deu uma coisa. Então Deus falou para Isaac, olha, a sua descendência será chamada aqui. Passa um dia, Deus pede o menino. Eu imagino a luta que ele teve para manter a fé. Mas pegou o menino e subiu e falou, não, Deus não vai brincar comigo, não é possível. Deus vai me dar. Deus vai. E pronto, chegou lá, não foi necessário ele sacrificar. O que, que Deus estava provando? A fé. A fé. Muitas vezes nós somos tentados. Muitas vezes nós somos tentados, o próprio inimigo, às vezes, na sua cabeça, fala, olha, pode desistir. Você não vai chegar lá, não. Não vai acontecer isso que Deus te falou, não. Ou até dizer, ó, não foi Deus. Não foi Deus que falou. Na verdade, todas as coisas de Deus são dessa forma. Amém? No versículo 29, diz que pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Aí o pessoal sai do Egito, a única maneira que tinha para entrar no deserto, onde eles tinham que ir, era passando por o mar. Aí ele sai andando rumo ao mar. E os inimigos atrás. E os soldados egípcios atrás. E eles foram caminhando. Eles foram rumo ao mar. Só tinha um jeito de passar pelo mar. Se o mar abrisse. E aí eles foram. Qual era a esperança, qual era a fé que eles tinham? Primeiro, qual era o fundamento? Deus falou para eles, sai e vai por aqui. Mas tem um mar lá na frente, não interessa. Estou mandando vocês por aqui. Vai por aqui. E o mar? Não interessa, vai por frente. Quando Deus falou para Abraão, você vai ter o filho. Abraão, mais do que depressa, observou o quê? Não dele e da Sara. A idade dele e da Sara ali não dava mais nada, não. A Sara chegou a rir onde ela estava lá atrás. Isaac, tem o nome de Isaac, por causa da risada que ela deu. Isaac significa risada. Então, Isaac estava lá, mas chama Sara, lá atrás da tenda e escutando a conversa de Abraão. Ah, você vai ter um filho? Vai, é seu mesmo? É. É com a sua mulher? É, e ela riu. Por quê? Porque ela imaginou que seria impossível. Então, qual era o fundamento? Qual era o fundamento? O fundamento que tinha é o seguinte, era uma palavra de Deus que o filho viria. E eles passaram a esperar o filho. Qual era a prova? Qual era a prova? O filho. Só tinha uma coisa que podia provar a fé, provar que eles iam conseguir aquilo. Foi o filho. Então, quando Deus falar uma coisa para nós, só serve aquilo que Deus falou. Quando Deus falar uma coisa para você, só serve aquilo que Deus falou. Não serve outra coisa. Amém? Então, nós vamos continuar esperando aquilo que Deus falou. Não serve outra coisa. Certo? Senão, não é fé. Então, por exemplo, eu quero... Se for... O que eu diria? Deus falar para você, um copo serve uma xícara? Serve um jarro? Por quê? Porque Deus falou um copo. só serve se for um corpo. É assim, gente. Deus, às vezes, prova a nossa fé. Se nós ficássemos esperando, nós confiássemos em Deus, nós pudéssemos ficar esperando, as coisas iriam acontecer com mais facilidade. Amém? O fundamento é a palavra que Deus te deu. A esperança é o copo. Eu estou esperando um copo. Para mim não serve outra coisa. Eu vou esperar até morrer. Eu vou esperar. Pronto. Se eu morrer, pronto, acabou. Eu não tenho mais obrigação de esperar. Mas enquanto eu viver, eu tenho que esperar aquilo que Deus prometeu. Amém? Lucas. Vamos aqui agora. Lucas capítulo, último capítulo de Lucas. Lucas capítulo 24, né? 24. Versículo 20. Vamos ler aí. Acompanha comigo. Renata, lê, por favor.
E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isto, é já hoje o terceiro dia desse que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória?
Amém. Ela vai ler, presta atenção nesse trecho que nós lemos, mas ela vai ler agora o que aconteceu antes disso. Dessa conversa. Versículo 13.
E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo.
Amém. Então, Jesus, os dois iam, terminou, Jesus morreu. Então acabou. Jesus morreu, Então acabou. Aí os discípulos, dois discípulos, ó, vão embora. Um foi para o barco, outro foi para não sei para onde. Ó, Jesus morreu, acabou. E eles tinham a esperança de que Jesus fosse fazer alguma coisa espetacular, que Jesus fosse fazer. E eles, mas eles, Jesus tinha dito para eles, tinha dito, é necessário que eu padeça, é necessário que eu morra, é necessário que eu ressuscite, é necessário que eu derrame o Espírito Santo. Jesus explicou tudo para eles. O que que faltou? Acreditar. Faltou acreditar. Pá, Jesus foi falando, 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 foi crucificado, morto, e eles? Cada um foi para o seu canto, cada um foi para o seu lugar. Jesus morreu, então acabou, acabou a história. Dois foram para Emaús, certamente, fugindo até de Jerusalém, porque lá em Jerusalém, quem ficou ali, falasse qualquer coisa de Jesus, era perseguido. Os dois foram embora. No caminho de Emaús, Jesus apareceu para eles. Os dois estavam conversando a respeito de quê? A respeito do que tinha acontecido, tal e etc. Certamente, está vendo? A gente vai acreditando em tudo. Está vendo? O homem morreu. Né? Nós ficamos aí a ver navios. Tá? Falou, falou e morreu. Morreu, passou um dia, dois, está lá, três dias que o homem morreu. E Jesus então começa a conversar com eles. E eles perguntaram para ele, uai, és tu só peregrino? Você está passando aqui por Jerusalém? Você está passando por aqui? Você não tem conhecimento do que aconteceu aqui em Jerusalém, não? Sobre uma pessoa chamada Jesus Cristo? E ele fez muita coisa, realmente ele fez muita coisa. Ele curou, expulsou demônio e tal, etc. Mas a gente pensava que ele fosse uma pessoa que não ia morrer, que não tinha problema e tal, mas ele pegou e morreu. E nós estamos aqui, nós estamos aqui. E aí Jesus diz para ele, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porque se você, meu irmão, se você lê os profetas, se você que espera, nós, qual é a razão de ser, de nós estarmos aqui? Será que nós estamos esperando alguma coisa? Nós temos alguma fé? Nós temos alguma fé? Nós temos alguma promessa? Temos? Qual? Hã? A mesma promessa que foi feita para eles, né? O novo céu, a nova terra, né? O batismo com o Espírito Santo, a mesma promessa que foi feita para eles, para nós também, a volta de Cristo. Aí nós sabemos que Jesus não morreu, ressuscitou, nós sabemos que ele está vivo. Nós sabemos que se nós perguntarmos para ele alguma coisa, estando ele vivo, ele vai nos responder. Amém? Qual a nossa esperança? Qual é a palavra que Deus já deu para nós, para a igreja, para o povo de Deus? Será que nós estamos esperando alguma coisa? Vocês concordam? Que de repente o tempo vai passando e a gente vai acostumando com a religiosidade e de repente nós não estamos nada mais. Nós só sabemos também fazer como aqueles dois e dizer, ó, lembra de, já ouviu falar em Jesus? Pois é, uma pessoa que esteve na terra, que fez isso, que fez aquilo, mas ele morreu. Morreu, sumiu, ele não existe mais não. E eu quero dizer para vocês, gente, que Jesus está vivo. E eu quero dizer para vocês que de repente ele pode chegar em nós e dizer para nós o quê? Ó seus duros de coração, vocês não acreditaram, então o que, que vocês estão fazendo aqui? Então o que, que vocês querem? Vocês estão esperando alguma coisa? Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas? Então nós somos as testemunhas vivas de que Jesus Cristo existe. Nós somos as testemunhas vivas de que Ele está vivo. Mas espera aí, se Ele está vivo, por que, que Ele não pode falar conosco? Se Ele está vivo, por que, que Ele não pode responder às nossas orações? Será que estando Ele vivo, não seria importante que eu falasse com Ele? O Senhor fala comigo. Outra coisa, mais embaixo, nós vamos mostrar já assim. Versículo 36.
E, falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo eles, ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que...
São estas as palavras que eu disse quando eu estava com vocês. Eu falei para vocês que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito lá na lei dos profetas e tal. Se nós quisermos saber alguma coisa, se nós quisermos saber do futuro da geração, se nós quisermos saber como que vai ser o fim das coisas, se nós quisermos saber, será que nós temos como saber? Tem, está escrito. Está escrito nos profetas, está escrito no Apocalipse, está escrito. Agora, por que que... Por que que a gente... Por que que nós temos dificuldade? Não seria porque nós não estamos interessados, não estamos querendo saber? Porque se nós quiséssemos saber realmente, nós iríamos lá. Iríamos perguntar. E Jesus fez questão de aparecer para eles, para os discípulos, mostrar para eles: olha, o que eu falei para vocês está se cumprindo. Né? Eu existo. Eu existo. Eu estou vivo. Traz aí um negócio para mim comer, eu quero comer com vocês. Ficou na mão dele. Porque mesmo que Jesus esteja hoje num corpo glorificado, na mão dele está a marca. Nos pés dele estão as marcas. E essa não vai sair nunca. O dia que nós encontrarmos com ele, nós vamos também ver as marcas. Que ficaram nas mãos e nos pés. Para não deixar nenhuma dúvida de que você está diante daquele que um dia veio e morreu por nós. O que eu quero dizer para a igreja é só isso. Se você não tem esperança de ver Deus, se você não tem esperança de um novo mundo, qual é a nossa fé, então? Qual é a nossa fé? Se nós não temos esperança numa nova terra, num novo mundo, num lugar onde haja justiça, num lugar onde que seja realmente melhor do que esse que nós estamos vivendo. Se nós não temos esperança, eu pergunto, qual é a sua esperança? Qual é a sua fé? Paulo fala na carta dele aos Coríntios, se a nossa esperança, se a nossa fé em Deus for só para essa vida, o que faz com que a gente suporte as coisas é a fé em Deus. Nós precisamos acreditar no que Jesus Cristo falou. É a fé nele. Acreditar, as promessas que ele fez continuam valendo. Amém? Por exemplo, versículo 49.
E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai.
Repete.
E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder.
Repete.
E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder.
O que, que significa isso? Hã? Jesus um dia responde o seguinte: será que Deus, existe um Deus que não tenha poder? Será que pode existir um Deus sem poder? Não. Para existir Deus, ele tem que ser, se ele é Deus, ele tem que ser poderoso. Ele tem que ter um poder. E se o nosso Deus é o Deus dos deuses, ele é o mais poderoso de todos. Amém? Você acha que um filho de Deus, nascido de Deus, oriundo de Deus, também não teria poder? Seria possível, então, um filho de Deus sem poder? Então, o que, que Jesus disse? Ele disse, olha, se você crê em mim, você vai fazer, porque eu, tornando filho de Deus, nós vamos fazer o que Deus é capaz de fazer, nós também somos capazes de fazer. Por que que a gente, então, não faz? Hã? Por que que a gente não faz? Aí, o que que nós poderíamos, então, fazer? Hã? Vocês acham que conformando com as coisas, não, então vamos largar de mão, então vamos largar de mão disso? Ou vocês acham que é fundamental que nós tenhamos poder? Será que nós podemos dispensar isso? Por exemplo, se Deus prometeu para Noé e falou para ele, constrói a arca, ele dispensou? Ele largou de mão ou ele foi fazer? Se Deus prometeu que tiraria o povo lá do Egito, que muitos anos depois foi que aconteceu a saída do povo do Egito, Moisés poderia ter lavado as mãos, largado de mão, não vai, isso não vai acontecer, não tem como eu tirar o povo do Egito. Por que que ele conseguiu? Porque ele acreditou. Aí, gente, eu vou dizer para você uma coisa. Se você, como filho de Deus, pode ficar sem poder? Você tem poder hoje? Entendeu? Para nada. Tem poder para quê? Será que o nosso poder, nós podemos pegar essa água, podemos jogar esse copo, nós podemos muita coisa, Mas será que o nosso poder se compara com o poder de Deus? E nós vamos dispensar. Nós podemos dispensar o que Deus prometeu para nós? Podemos? E aí? Fala. O que que nós vamos fazer? Nós vamos atrás disso, gente. Nós precisamos insistir nisso. Nem que seja a última coisa na nossa vida. Nem que seja a última coisa. Nós temos que reclamar de Deus, cobrar de Deus. Senhor, por acaso, o Senhor não prometeu? Aqui, ó. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Fica em Jerusalém. Quer dizer, quem não ficou lá em Jerusalém e foi embora, não recebeu. Mas quem ficou em Jerusalém, recebeu. O que que eles receberam? A promessa que Deus havia feito. Mas a promessa é só para eles? E não é para nós também? Você concorda que nos falta isso? Lembra que eu falei para vocês ontem, uns dias aí, não sei ontem ou de ontem, que me incomoda ver um irmão nosso morrer de câncer e não ter ninguém com poder para curar. Me incomoda ver uma pessoa. Ver Satanás entrar aqui, ó, passar a mão numa pessoa e sair com ela. E não ter ninguém para repreender o Satanás. Ou não? Não. Então, não existe uma igreja. Não pode existir o povo de Deus, não pode existir o povo de Deus sem. Então, nós precisamos ter, pelo menos, o suficiente, a capacidade, poder suficiente para repreender, pelo menos, os espíritos que nos oprimem. Repreender aquele que nos obriga a fazer coisa que nós não queremos. Amém? Existe uma promessa de Deus, de um povo de Deus na terra. O que é que nós deveríamos fazer? Não seria insistir? Cobrar de Deus esse povo? Cobrar de Deus esse povo? Ou ficarmos conformados em não ter o povo de Deus, em não ter poder, em não ter nada? E aceitar passivamente? Né, Felipe? Como foi que Jesus conseguiu? Ele foi nas Escrituras, ele leu os Salmos, ele foi lá nos profetas, ele buscou, ele foi atrás. Cobrar de Deus, vindicar. O Apocalipse fala claramente sobre isso. Cobrar de Deus, vindicar. Dizer para Deus: Senhor, essa não é a promessa. Por acaso o Senhor não prometeu um novo céu, uma nova terra? Cadê? Por acaso o Senhor não nos prometeu um povo assim, assado? Cadê esse povo? Mas se não tiver ninguém para cobrar, Celim, se não tiver ninguém para cobrar, meus irmãos, se não tiver ninguém para poder reclamar, se nós ficarmos conformados com o mundo que nós estamos nele, nós ficamos conformados com as coisas que estão ocorrendo. Eu não vejo a possibilidade de nós alcançarmos as promessas de Deus. Amém? Só foi possível porque Jesus Cristo se levantou e... Amém? Só foi possível porque os discípulos, para quem eles apareceram, ele trouxe os discípulos de volta, ficou mais de 40 dias aparecendo ali para eles, chamando a atenção deles e mostrando para eles, olha, não deixa a luz apagar não, não deixa a coisa acabar não, vai depender de vocês. E no nosso dia, no dia de hoje, realmente me preocupa a apostasia, as trevas tomando conta, a apostasia acabando, de repente ninguém acredita mais nada, ninguém espera mais nada. Amém? Porque essa esperança, ela tem que ser sua, tem que ser uma coisa sua. Não é a denominação que vai esperar, não é a denominação que vai desejar, é você, sou eu, somos nós. Até aqui, nós não estamos aqui querendo colocar um fardo nas costas de vocês, não. Eu estou falando aquilo que eu creio, eu falo. Amém? Mas, com certeza, se um pau de lenha na fogueira, um pau de lenha na brasa, ajuda o fogo. Se tiver um, dois ou três. Em outro lugar. Mateus capítulo 13. Cinquenta e sete e cinquenta e oito.
E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles.
Repete.
E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles.
Amém. Então, para que Deus faça as coisas, é preciso que haja alguém na terra crendo. Para que Deus faça as coisas, é preciso que alguém creia. E por causa, às vezes, da nossa, nós desistimos. Eu me cansei, eu não vou mexer com isso mais não. Tá bom demais, eu não creio. Não, gente, eu acho que nós não podemos, principalmente, como foi falado esses dias, eu estou mais preocupado com a geração, porque nós temos uma geração. As famílias, os pais de hoje, estão vendo seus filhos desviarem. Nós estamos vendo os nossos filhos ir para o mundo, se perder, os nossos filhos se perdendo. É uma geração que está ficando. A nossa geração tinha que passar para os nossos filhos uma coisa melhor. A nossa geração, a minha geração, a nossa geração, a geração do cabelo branco aí, nós deveríamos passar para outra geração, a geração que está vindo, uma coisa melhor. Amém? Amém? Abraão passou para Isaac, Isaac passou para Jacó, Jacó passou, e assim foi indo. Nós tínhamos que passar para outra geração, a geração que está chegando aí. E sabe o que está acontecendo com a geração que está chegando? Ela está pegando um povo, ela está pegando uma igreja totalmente desanimada, ela está pegando que não espera mais nada, Toninho, que não está esperando mais nada, que desistiu. Vocês concordam, gente? Então nós não vamos poder reclamar dos nossos filhos, que estão, nós não vamos poder reclamar dos nossos filhos que vão chegar nas madrugadas, das nossas filhas que vão casar na prostituição. Nós não vamos poder reclamar do pecado invadindo os nossos meios, porque nós estamos passando para eles aí. De repente nós vamos fazer isso na marra, cobrar que os nossos filhos queiram Deus na marra, sem entender, sem ter fé, sem esperar. Amém, gente? Então, a mesma esperança deles é a nossa esperança. A mesma fé deles é a nossa fé. Ainda não chegou a terra que Deus prometeu. Ainda não chegou a terra. E para nós continuarmos, Deus prometeu, olha, eu vou dar a vocês o meu Espírito. Então, se quem não tem o Espírito, vamos cobrar esse Espírito. Talvez seja a última chance, a última cartada que nós podemos dar. Senhor, nós não podemos nos conformar em ser um povo sem poder, sem ser capaz de fazer alguma coisa. Não poder repreender. Porque Jesus falou, olha, o reino de Deus chegou porque vocês expulsam os demônios. Sabe por que nós ficamos? Será que o reino de Deus chegou para nós? Como é que nós vamos saber que o reino de Deus chegou para nós? Se Satanás, se eu continuo, ele está aí nadando de braçada. Ou não está? Está, ué. Eu sei que está, gente. Eu sei que está pelo seguinte. É porque está. Amém? No dia que nós falamos lá na comunidade, apareceu um, apareceu outro, apareceu um aí, o último. Naturalmente, quando nós estamos aqui, ele chega para mim e fala para mim assim, eu não vou sair. E saiu? Não, não saiu. Por que que não saiu? As pessoas oraram, e foram manifestando, vários tipos de demônios foram manifestando. Eu orei com ele, vários tipos de demônios foram manifestando. Agora, vocês podem muito bem não acreditar em mim, problema seu. Mas sabe o que ele falou para mim? Na maior cara de pau, eu não vou sair. Vou sair. E será que saiu? Ou ele está aí até hoje? Na minha concepção, ele não saiu, não. Não saiu? Porque quem fazia, continua fazendo. Quem não sei o quê, continua não sei o quê. Entendeu? Pá, 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 pá. Ah. está tranquilo. E se bobear, ele vai chegar para mim e falar de novo. Eu falei para você que eu não saía? Não falei para você que eu não ia sair? Manda eu sair, manda. Manda eu sair. Você não é filho do homem? Você não é filho dele? Manda então, manda eu sair. Aí você vai dizer para ele, não, eu estava só brincando. Entendeu? Pode ficar aí. A casa é sua. Pode ficar aí. Eu estava só brincando. Que vergonha, né? Que vergonha. Que vergonha. Olha, a gente lá na casa da dona Jaci manifestavam. Aí eu pedi a Deus, o Senhor não deixa manifestar não, para que a gente possa pregar o evangelho, né, para as pessoas acreditarem. E aqui, se a gente falasse para Deus, Senhor, agora pode deixar manifestar. Se nós falássemos para Deus agora, Senhor, deixa manifestar. Fala não? Hã? Marcos. Ó, viu? Não é para desanimar vocês, não, viu, gente? Não é para desanimar, não. É para animar. Lá na sua casa, apesar do profeta não ter honra em casa, experimenta lá na sua casa, no seu trabalho, etc. Observar. E quando você vê alguém que possivelmente esteja, repreenda, expulsa. É. Se nós insistirmos em fazer isso, a gente vai adquirir. Porque a hora que você expulsar e não sair, você vai ficar chateado, você vai chegar e falar para Deus, Senhor, ele não saiu não, eu mandei, ele não saiu. Aí Deus vai dizer para você assim, vai, volta lá, que ele, dessa vez ele vai sair. Marcos capítulo 16, versículo 9. Marcos 16, versículo 9. Como eu falei, não é para desanimar, é para animar. Amém? Para nós buscarmos aquilo que está nos faltando. Amém? Porque às vezes, de repente, Léo, o inimigo está fazendo a gente sofrer. Ele tá, é como se fosse ali no Egito, pesando a carga. Né? E nós estamos sendo aí levado como boi lá para o matador. E o inimigo levando vantagem, às vezes, sobre nós. Prejudicando, atrapalhando. E Jesus, versículo 9. Vamos ler? Vamos. E Jesus, tendo ressuscitado, então Jesus ressuscitou, tá? Tendo Jesus ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, domingo, apareceu primeiramente a Maria Madalena. Você acredita? Acredita? Da qual tinha expulsado 7 demônios. Olha aí. Então apareceu Maria da Madalena. Apareceu Maria Madalena. Ele, senhora, um prazer. Jesus Cristo, senhora Maria Madalena. Ele já mandou sair logo 7 demônios. Limpou Maria Madalena. E partindo ela anunciou, ele apareceu para Maria Madalena, e a Maria largou ele ali, e partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele. Foi lá avisar para os discípulos, foi lá avisar para os apóstolos, os quais estavam tristes e chorando. Por que que eles estavam tristes e chorando? Não era para estar triste. Jesus não tinha dito para eles, olha, eu vou morrer e tal, mas no terceiro dia eu ressuscito e tal, e nós vamos botar para quebrar nós juntos. Por que que eles ficaram tristes? Porque eles não estavam acreditando. Eles não acreditaram mais. Tinha 3 dias que o homem tinha morrido, não apareceu, não aconteceu nada, eles não estavam acreditando. Por isso que eles estavam tristes. Por que que nós ficamos tristes? A gente olha assim e vê a tristeza. Porque também a gente não acredita no batismo com o Espírito Santo, nós não acreditamos no poder, nós não acreditamos que nós podemos expulsar o demônio em nome de Jesus. Nós não acreditamos, nós achamos que nós não valemos nada, nós achamos que nós não estamos com nada. E ouvindo eles, versículo 11, e ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por Maria Madalena, não creram. E depois manifestou-se noutra forma a 2 deles, os 2 lá do caminho de Emaús, que iam a caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitados. Eu acho que o maior problema nosso hoje é acreditar na ressurreição de Cristo. O nosso maior problema é não acreditar que Jesus esteja vivo, que Jesus esteja vivo, Jesus está vivo. Amém? E uma conversa nossa com ele resolveria muita coisa. E ele poderia conversar conosco de alguma forma, sonho, visão, da maneira como ele conversou com Abraão, da maneira como ele conversou com Noé, da maneira como ele conversou com Maria. Ele poderia também conversar com você, ou não? Cobra dele isso. O senhor não falou com Noé? O senhor não falou lá com Abraão? Se o senhor não falar comigo, não seria uma injustiça? O senhor não falar comigo, não seria uma injustiça? Fala comigo, Senhor, fala comigo. Lembra quando Jesus falou assim, batei, abri-se-vos-á, buscai e achareis. Vocês concordam que se não houver um esforço da nossa parte, você acha que ele ia... Mas se ele viesse assim, ele teria que vir para todo mundo, gente. Ele vai bater, ele vai abrir para quem estiver batendo. Não sei se vocês entenderam. Porque se ele viesse aleatoriamente, se ele viesse para todo mundo, ele teria que vir para aqueles que não estão pedindo. O fato de nós estarmos aqui não nos dá o direito. O fato de nós estarmos aqui não nos dá o direito. O que que nos dá o direito? Em cima, bater, pedir, insistir. Um dia, 2, 3, 1 ano, 10 anos. Amém? Vamos? É um desafio para nós. Vamos fazer isso? Vamos buscar Deus? É, mano. Vamos, só isso. Não tem mistério. É só... Senhor, o Senhor está vivo. Pronto. Continua. E finalmente apareceu aos 11, Santa Tal, etc. E lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração por não haverem crido os que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, olha aqui para você ver, ele disse assim, Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Fala para todo mundo que eu ressuscitei, expulso os demônios, cura os enfermos, versículo 17, e estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes. Vamos fazer um teste, trazer alguma serpente. Nós vamos fazer um teste. Pegar uma gaiolinha de serpente. Pegarão na serpente, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e os enfermos serão curados. Versículo 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais. E estes sinais seguirão aos que crerem. Amém? Vamos experimentar. Né? Vamos experimentar. É, o testemunho da gente, o profeta não tem honra na sua casa, nem na sua igreja, né, nem na sua terra, mas Deus já respondeu muito às minhas orações. Deus já me respondeu muito. Quando os meus filhos eram pequenos, mas muito. Né? Mas eu, ainda assim, acho que eu descuidei em relação. De repente você fica cuidando demais de determinadas coisas, você fica cuidando e esquece de, e vai, acaba perdendo, né? Perdendo. Mas eu estou com vontade, sinceramente, eu estou com vontade de ir atrás daquilo que eu acho que ficou para trás. Não é? Pedir a Deus. Só que eu não quero. Não adianta ser só para mim. Tem que ser para nós. Tem que ser para a igreja. Né, Marquinhos? Né, dona Luciana? Será que a gente faria hoje aquilo que fez lá na sua com a luz, né? Será que a gente faria hoje? Será que a gente teria coragem de parar uma reunião, sair da metade da reunião, como nós fizemos, né? Parou, aí eu passei a reunião com outra pessoa e saí com a dona Zefa. Hã? E a dona Zefa achando ruim. É. O Silei ficou tomando conta da reunião e nós fomos lá na casa da dona Zé. Por quê? Porque teve uma palavra, né, a respeito da luz e nós fomos lá. Não foi luz? Amém, gente? A gente acostuma assim, acostuma e vai perdendo, né? Vai perdendo a simplicidade da coisa, que é orar com os enfermos, doentes. Você está doente, está com dor de cabeça, você está... Qual é o problema seu? Né, o da Lourdes, na época, era uma dor no estômago. Ela, na hora da reunião, dava a dor no estômago dela, ela ia, ficava ali gemendo de dor. As pessoas que estão querendo, né, ficar livre de certas coisas, vem, vamos orar, vamos, né, vamos interceder, vamos repreender, vamos ajudar. A igreja toda é buscar uma coisa que não pode faltar. Que é o poder de Deus. Porque um povo de Deus que não tem poder... É como foi falado hoje de manhã. É a obra de Deus. A obra de Deus é essa. A obra de Deus é... É isso. Não viram falando aí? Vai, expulsa o demônio, cura os enfermos, liberta os cativos, os oprimidos, e etc. Essa é a obra de Deus. Nós estamos fazendo uma obra no fundo aí, mas é a obra das nossas mãos. Mas a obra é na esperança de que a obra de Deus seja realizada. Na esperança de que a obra de Deus seja realizada. A nossa esperança é que Deus sare as nossas feridas, cure as nossas enfermidades, nos liberte de toda a opressão, de toda coisa errada, nos ensina o caminho, né? E não permita que o inimigo leve vantagem sobre nós. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. E você fica triste e não fala nada. Não fala nada, né? Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, meu Deus, que seja feita a tua vontade, que seja feita a tua vontade, Senhor, aqui na terra como no céu. Pai nosso que está nos céus, que seja feita a tua vontade aqui na terra. Que nós, meu Deus, invoquemos o Senhor, oremos ao Senhor, peçamos ao Senhor ajuda, socorro. Que o Senhor nos ajude, Pai. Né? Certamente, de repente virá o Senhor ao seu tempo. De repente virá o Senhor. Se nós continuarmos confiando, crendo que a palavra de Deus vai se cumprir naquele que crê, a palavra de Deus vai se cumprir naquele que acreditar. De repente virá o Senhor, de repente virá o Senhor sobre a igreja. Que cada um de nós neste momento entenda a importância da sua oração, a importância do seu desgosto, muitas vezes da sua revolta, da sua tristeza, e dizer ao Senhor: Senhor, não é isso. Na verdade, o Senhor nos prometeu uma coisa preciosa. E nós não podemos permitir que o seu povo, que o povo de Deus, esteja em desvantagem. Que o povo de Deus, Jesus, seja pisado. Apesar de que o sal não pode perder o seu sabor, há uma esperança de que a obra de Deus ainda pode ser feita por nós. Ainda deve ser feita por nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Escuta a nossa oração, escuta o nosso clamor. Escuta, Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. E você vai dizer: Senhor, é verdade, nós não podemos estar conformados. Nós não podemos aceitar. Não é isso, não é. Não é que seu povo, Pai, não consiga, não seja capaz. Porque o nosso Senhor é Deus. Se o nosso Senhor é Deus, se o nosso Pai é Deus, amém, Jesus. Oh, Deus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia, Jesus. Oh, tenha misericórdia, Jesus. Aleluia. 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 Oh, amém. Amém. Amém, Jesus. Livra-nos, Senhor Deus, de todo mal. Repreenda, Senhor Deus, todo mal. Todo espírito maligno que nos oprime. Meu Deus, tudo que nos ofenda, que tem roubado a nossa fé, que tem tirado de nós, Senhor Deus, a razão muitas vezes de viver a nossa paz. Livra-nos, Senhor, do nosso caminho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, repreendo, Pai, em teu nome, todo espírito, toda opressão, tudo aquilo, Deus, que nos perturba, todo espírito maligno da igreja e toda a igreja, que o inimigo saia do nosso meio, Senhor, que ele não tenha lugar entre nós, Deus, que ele não tenha liberdade entre nós. Eu repreendo em nome de Jesus. Oh, amém, 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 Senhor. Aleluia, aleluia.
Aleluia. Também nós repreendemos. Em nome de Jesus. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu repreendo em nome de Jesus. Amém, Satanás. Satanás. Você está repreendido em nome de Jesus. Você sai daqui. Espírito de desânimo, espírito de incredulidade. Espírito de incredulidade, de desânimo, de incerteza, de medo, de receio. Oh, amém, amém. Oh, amém, Jesus. Amém.
Eu nada temerei. onde eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo está, e um dia voltará do céu para aqui ficar, para sempre reinarás. Aleluia. Aleluia. Vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltará do céu pra que ficar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltará do céu pra que ficar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia. Vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus.
Amém. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.